Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas, a entrevista de fundo na Terra Nova e que nos últimos programas tem acentuado sobretudo a importância do momento eleitoral e das candidaturas autárquicas, mas que hoje faz uma pausa, uma derivação até ao mundo do associativismo do desporto com o presidente do Beira-Mar, eleito, empossado há não muito tempo, Afonso Miranda, com esta experiência agora de liderar o Manau, até há pouco tempo foi presidente adjunto, portanto conhecedor do que se passava também nessa nau, neste tempo de relançamento da atividade do Beira-Mar. Isto é missão, vocação, é espírito clubista no seu auge, é idealismo de alguém que é jovem? O que é este sentimento de ligação ao clube?
Bom, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. É sempre, sem sombra de dúvida, um prazer conversar contigo, Carlos, e com a Rádio Terra Nova, que é uma rádio que nos diz muito a nós beira-marenses pela ligação que tem ao longo dos últimos anos, nomeadamente com o José Bartolomeu, com o golo-golinguelão, a bola entrou e o Beira-Mar marcou. É uma história e uma frase que me fica para sempre na memória, a minha e a muitos beira-marenses. Em relação ao facto de e ao orgulho que tenho em ser presidente do Beira-Mar e em liderar esta associação, este clube quase centenário, eu diria que tem que ver com, sem dúvida nenhuma, com paixão, com o amor que tenho criado ao longo desde que sou nascido a este clube, mas também com o espírito de missão e de muita racionalidade também, de muita ponderação, porque sabemos que, sei que podemos ter paixão, dedicação, determinação, empregar o tempo que tenho disponível a este clube, mas precisamos também, obviamente, de ponderação na altura de tomar decisões. E, portanto, é um misto de paixão e é um misto de missão, obviamente, pelo carinho que tenho por esta associação.
E depois da experiência nos órgãos sociais, na direção, sentiu que estava na hora de dar esse passo, que era possível, em que há uma formação, digamos assim, uma maturação já para poder assumir tal cargo?
Sim, eu estou no Beira-Mar há 6 anos, portanto, desde que o Beira-Mar cai na Distrital, que eu faço parte deste novo Beira-Mar, se quisermos, uma realidade diferente dos anos gloriosos em que estávamos na Primeira Liga, com o futebol, com equipas de basquete, handball, atletismo, enfim, em que os resultados desportivos eram, sem sombra de dúvida, o maior cartaz deste clube. Mas, portanto, estou no clube desde a caída aos distritais, nos momentos mais difíceis, e convivi, aprendi com dois presidentes que agradeço muito o conhecimento que partilharam comigo, o António Cruz e o Hugo Coelho, dois grandes presidentes nas alturas certas, mas por força das circunstâncias, porque em primeiro lugar porque o presidente Hugo Coelho decidiu não se recandidatar por opção pessoal, obviamente, e por outras ambições e outros objetivos e outros caminhos que tomou. Eu achei que estavam reunidas as condições, eu e a minha equipa de trabalho, que obviamente comunicámos e sentámos-nos antes de tomar esta decisão, achámos que teria condições pelo conhecimento que tenho dos últimos anos e também porque trago novas ideias, trago sangue novo, se quisermos, sou uma pessoa ainda nova, com se calhar com mais energia do que os outros presidentes, não digo obviamente mais energia, também mais inexperiência, é certo, mas sim, sinto-me em condições plenas de abraçar o clube.
E citou aí os dois exemplos com quem trabalhou, foram presidentes certos nas horas certas.
Sem dúvida.
O que é um presidente certo neste momento?
Um presidente certo, em primeiro lugar, deixa-me dizer porque é que são dois presidentes certos nas horas certas. O António Cruz, porque era um presidente que conhecia bem a realidade do profissional do Beira-Mar, de uma primeira e de uma segunda liga em que teve como diretor de futebol, e portanto fez a transição certa, permitiu que o clube não deixasse de ter a ambição desportiva que precisa ter, assim como é uma pessoa séria e determinada. E, portanto, naquelas alturas difíceis em que caímos na Distrital, na transição de uma falência, de uma insolvência de uma SAD para um associativismo puro e duro, o António transmitia-nos essa ambição e a determinação também de não deixar cair o clube no toque ao plano desportivo, obviamente, e esta ambição de crescer lá acima, assim como a determinação de querer pagar as contas e de não deixar morrer o clube.
Credibilização.
Credibilizar o clube. O Presidente do Coelho, uma pessoa com largos conhecimentos na nossa região e, portanto, com a aproximação à comunidade e às empresas, fez um trabalho notável no que a isso diz respeito, que nos permitiu também crescer. Uma relação institucional com o município de Aveiro muito importante também para o crescimento do clube, que é inegável.
E que às tantas era apontada como um defeito. Uhum. Da presidência, uma certa submissão, digamos assim, certo, ao poder político. Uhum. Foi importante essa ligação?
Eu acho que eu conversava muitas vezes com o Presidente Hugo a propósito desse ponto e dizia-lhe sempre o mesmo, que acho que quem não deve não teme, e se temos sempre a verdade, estamos sempre protegidos. E qual é o beira-marense que não quer ter boas relações com o município de Aveiro? Não são relações promíscuas, são relações institucionais. Obviamente que há uma relação de amizade entre o Presidente de Câmara atual e o ex-presidente do Coelho, e isso ajudou o clube, assim como eu continuo também a ter uma boa relação com o presidente Rival Esteves, e certamente que vai ajudar o clube. Portanto, não há que ter medo, não há que esconder absolutamente nada. O presidente do Coelho estava na política, estava no associativismo também, dizer a verdade e tirar o proveito disso, sem calcar ninguém, obviamente, e sem entrar em promiscuidade, coisa que eu sei que nunca aconteceu. E ainda bem, até porque não me reveria, não havia numa situação destas. Portanto, sim, foi positivo para o clube, o Hugo ter boa relação com a Câmara. Tanto
ter
assim
boas
é.
Boas relações é uma coisa. Uhum. Aquilo que se criticava e na altura era uma das coisas. Na altura, diria até mais no último ano, se calhar em função daquilo que é o resultado desportivo mais.
Certo,
que irrita mais os adeptos e traz à tona tudo o que anda muitas vezes guardado,
claro,
ali pelo meio, é de que é mais do que isso. Há de facto uma submissão, uma imposição, um diretório, digamos assim, em que do poder político seguem as normas para que os outros dancem a música, não é?
Sim, eu vi isso, li isso, obviamente, não estamos atentos, mas não posso concordar. Nunca não vi um momento em que o Presidente de Câmara, aliás, eu não iria permitir uma coisa dessas, nem nenhum elemento da direção iria concordar ou pactuar com a intromissão do Presidente de Câmara num clube. Podemos ouvir a opinião, devemos ouvir a opinião, é um parceiro fundamental do clube, mas nunca em momento algum vi um Presidente de Câmara imiscuir-se num trabalho de uma associação, pelo menos na nossa, não se meteu de maneira nenhuma.
Mas numa associação que tem complexo desportivo, pavilhões para construir e que será o município, no fundo, a liderar, essa compatibilização colocou sempre as partes em plano igual, de igualdade?
Se colocou as partes em plano de igualdade, o Presidente do Coelho, se defendeu...
O Beira-Mar tem aquilo que quer ter, na forma que quer ter.
Sim, o Presidente do Coelho, se quisermos, defendeu sempre o Beira-Mar, nunca havia defender o Presidente de Câmara Rival Esteves. E antes do Presidente Coelho, o Coelho, existe uma direção que toma decisões colegiais, democráticas, portanto aquilo que é decidido em direção não é decidido pelo Presidente, é decidido por um conjunto de 7 pessoas.
Foram sempre solidários.
Solidários é uma questão democrática. Se o Presidente tiver uma ideia e se tivermos 6 pessoas a ter outra ideia, obviamente que a ideia do Presidente não prevalece.
Se calhar perguntando isso a mesma coisa, mas agora de outra,
também.
Se calhar perguntando a mesma coisa, mas de outra forma, estando agora com uma nova direção, novo ciclo, vamos ter um Beira-Mar, digamos assim, mais independente, entre aspas, é possível que se assista, por exemplo, a um clima com pequenas tensões, em que discutem dossiês e há aqui já uma menor identificação, digamos assim, entre partes, ou a tendência é para este clube continuar ancorado muito naquilo que é o poder público municipal, seja ele Rival Esteves ou quem seja.
Desculpa interromper, mas eu não, a independência existiu e continuará a existir, assim como as boas relações do clube com o município de Aveiro e com os outros municípios em que o Beira-Mar possa desenvolver sua atividade esportiva e associativa. terão que ser boas naturalmente. Não vale a pena acharmos que há uma capacidade e há uma necessidade de nos afirmarmos por si só, não privilegiando e não criando boas relações institucionais. Portanto, este clube foi independente, continuará a ser independente e continuará a ter boas relações com o município de Aveiro. Se tivermos assuntos discordantes, não faz sentido, em primeira instância, ir discuti-los para a praça pública. Eu sei como é que as coisas se tratam, eu também não gosto e tenho toda a abertura, se tivermos sócios, enfim, empresas, parceiros do clube, que discordem com as decisões tomadas pela direção, podem fazê-lo na praça pública, naturalmente, e estamos sempre abertos a críticas, mas prefiro em primeira instância que reúnam connosco, com a direção, e que nos expliquem porque é que discordam. Portanto, esta será a posição também desta direção, que é, podemos não concordar com alguma diretiva, se quisermos, com alguma linha, com alguma decisão do município de Aveiro para com o clube, mas falemos em privado, nos gabinetes, porque é assim que se tratam as coisas, em qualquer instituição. Portanto, imagina, se discordar da Federação Portuguesa de Futebol, como aconteceu agora, a primeira reação que vou ter é pego no telefone e ligo aos vice-presidentes da Federação, com quem tenho boa relação, para expor em primeiro momento a minha discordância. E só depois, se vir necessidade de vir então para a rua fazer barulho e expor a minha posição contrária, é que eu falo aí. Mas acho que, em primeiro lugar, devemos trabalhar nos gabinetes sempre com independência. Isso é garantido. Eu defendo, já disse isso algumas vezes, uma partido, é o Sport Clube Beira-Mar, e é esse que eu defendo.
E as relações estão positivas, estabilizadas, com o trabalho a ser cumprido, começam a surgir imagens de que o complexo está próximo digamos assim, da conclusão. Isto neste momento é um dossiê quase fechado? Ou depois haverá aqui necessidade de debater algumas questões práticas de gestão, utilização?
Sim, o dossiê do complexo, e é bom que voltemos um bocadinho atrás, à história atrás. Nós tínhamos, o Beira-Mar tinha direito, dois campos de 11 sintéticos, sintético e um edificado com as facilidades necessárias para o desenvolvimento do futebol, de formação. E neste momento temos mais um sintético de 7 e mais um relvado de 9. E portanto, porque temos essa necessidade e porque fomos de facto muito prejudicados quando saímos do Mário Duarte, porque ficámos completamente sem infraestruturas. Portanto, há aqui logo um ponto positivo nas boas relações institucionais com o município.
Conseguiram ir além do que
conseguimos ir além do que está protocolado. Previsto. Sim. Antes, isso é um primeiro ponto. A obra está a cargo da Câmara Municipal de Aveiro e obviamente que há atraso, não conheço obra pública nenhuma em que não haja atraso, há largos anos que isto é assim, infelizmente, mas vai acontecer. E não é por uma questão de 6 meses, 1 ano, que vamos entrar aqui em disputas públicas, porque sabemos que um complexo pode demorar seis meses, pode aparecer com um atraso de 6 meses ou 1 ano, mas é um complexo que está para estar nos próximos 80 anos. Portanto, agradecemos muito, sabemos porque é que também temos o complexo, porque nos retiraram algumas outras coisas. Portanto, é o preço justo a pagar por aquilo que nós perdemos também, mas o complexo está quase feito. O que é que falta definir? O momento de inauguração, que eu acredito que segundo se aponta, será meio de agosto, e o modelo de gestão. O modelo de gestão será assumida pelo clube, mas obviamente que devem existir algumas exigências da parte do município, imagino eu, do que toca à manutenção, à boa preservação dos espaços, enfim, isto é investimento de erário público, é nosso, são os contribuintes que pagam isto, e o Beira-Mar tem a obrigação, assim como a Câmara, de exigir ao Beira-Mar que saibamos preservar aquilo que nos foi dado. Mas, portanto, isto é o ponto que falta definir. Há ainda um ponto que tem que ver com a sede social do clube, que essa não podemos esquecer, nem deixámos na gaveta. Aliás, fiz questão de lembrar o Presidente na última vez que estive que estivemos a conversar, que é um assunto que está em cima da mesa. A sede social tem que ser, vai ter que aparecer.
E há ideias do que é que pode ser esse regresso ao centro da cidade de Aveiro?
Existirá uma reunião em breve em que vou discutir com o Presidente possibilidades da sede.
Leva já algumas opções, é isso?
Eu levo algumas e o Presidente terá obviamente outras, porque conhece bem o património imobiliário da Câmara e portanto, aquilo que eventualmente nos poderá ceder.
E essas opções olham para quê? Para fatores históricos? Para... questões de localização, só para termos uma ideia do perfil, sim, do que se procura.
Sim, não, é simples. Eu acho que a localização para nós é importante. É importante que a localização seja no centro da cidade. Por vários fatores. Por criarmos, reforçarmos a ligação à cidade, reforçarmos a ligação às nossas origens, embora saibamos que o futuro passa por outros sítios, assim como acabamos de falar, no complexo, no Estádio Municipal de Aveiro, que não está no coração da Beira-Mar, onde nasce o clube, mas achamos que essa localização é importante, por esse motivo, por reforçar essa ligação e porque também, obviamente, queremos procurar algumas vantagens comerciais no que toca ao turismo. E, portanto, se nós estivermos nesse centro nevrálgico, nesse centro da cidade, podemos também tirar algum proveito em relação aos turistas que nos procuram para comprar merchandising, assim como aos municípios de Aveiro, aos cidadãos de Aveiro, que possam ir tomar um café, ler o jornal, pagar as suas cotas, enfim, as facilidades.
A ideia era ter o Beira-Mar na zona da Beira-Mar. Do Rocio ou alguns por ali?
Sim, nós gostávamos que fosse no casco urbano da cidade. Sim. Não necessariamente na Beira-Mar, se for tanto melhor, mas sobretudo que seja um sítio de passagem.
E essa concretização, ao nível de espaço, para vocês implica o quê? O que é necessário? É ter uma área administrativa, uma área de convívio, de lazer, exatamente o quê?
Ainda estamos longe de conseguir responder a isso.
Um espaço simbólico com 40, 50 metros quadrados é suficiente? Ou querem uma coisa com 200 metros quadrados?
Depende obviamente da dimensão.
Portanto,
depois...
Eu pergunto isto porque estamos a falar da zona mais inflacionada da cidade.
Claro. Depende muito, porque depende sobretudo dos custos de manutenção e do investimento que será necessário fazer no espaço. Porque eu lembro-me, vem-me à cabeça, não faço ideia se isto será possível ou não, nem sei se existe algum designo para este espaço, mas lembro-me do espaço dos bombeiros, no lugar da apresentação, que segundo seis bombeiros terão um novo quartel e, portanto, vaga um espaço ali, que é municipal, e que é um espaço enorme, não é? É um espaço que tem um pavilhão, é um espaço que permitia ter uma escolinha de futebol lá a jogar, um mini basquete a treinar, um ginásio para criar uma modalidade de ginástica, enfim. Mas isso também carreta custos. Embora esteja ali no centro da cidade, carreta custos de outra dimensão. Se for uma loja mais modesta, ainda que bem situada, se calhar em vez de termos custos tão altos, basta eventualmente um ou dois funcionários, não é? Nesse pavilhão, o investimento seria alargado, de manutenção, de investimento em piso, enfim, tudo depende de um bocadinho daquilo que nos for oferecido. Nós damos-nos por contentes quando tivermos a nossa sede, maior ou mais pequena, a ver vamos o que é que o município tem para nos dar.
Nota-se, quando se fala destes temas, complexo desportivo, o que seja, nota-se às vezes ainda um certo azedume por parte da comunidade, que associa muito a gestão do clube à fase negativa da Sociedade Anónima Desportiva, e que isto muitas vezes é um risco, etc, etc, etc. Património nas mãos do município, entrega à gestão do Beira-Mar, é a solução ideal?
Eu acho
que o Beira-Mar, quando é que volta a ter, digamos assim, o seu património, propriedade?
Há pouco interesse nisso e muito francamente, claro que nós podemos criar uma fundação, uma associação ao lado, paralela ao clube, onde nós colocássemos o património e que estivesse sempre salvaguardado, independentemente da direção que liderasse e da gestão que fosse feita no clube. Agora há este perigo, que é quando há património, e o Beira-Mar, infelizmente, tem essa história. Quando teve património, o património serviu para dar como garantias e para ir buscar algum dinheiro de alguns dirigentes que o colocaram, não é? E portanto o Beira-Mar acaba por ser prejudicado, acabou por ficar sem nada. Eu acho que aqui então a nossa forma de estar deve ser diferente, a nossa visão deve ser de, se o município quiser, e vai fazê-lo, é entregar-nos o complexo, assim como uma sede, mas quiser preservar a titularidade do imóvel ou
património
é de todos e é utilizado pelo Beira-Mar, porque há justificação para o Beira-Mar utilizar, ainda que o Beira-Mar obviamente tenha que contribuir para a manutenção desse espaço e os custos correntes tenham que ser assumidos pelo clube. Mas isso protege-nos e garante-nos que não venha ninguém com segundas intenções e intenções mais negativas.
Já se sabe exatamente o que é que vai ser a nova época desportiva? Área de formação, atendendo ao novo complexo. Eu vi há poucos dias, a propósito até aí de jogos de formação que estão a acontecer, que há miúdos que estão a ir daqui para ali e treinam acolá, e portanto, e há, vejo na rede social que há treinadores que estão uns a sair, outros a movimentar-se. O Beira-Mar está em convulsão, está em ajustamento, há aqui grandes modificações em perspectiva na área da formação. O que é que o complexo vai trazer de novo a esta realidade do Beira-Mar, a partir já de setembro?
Sim, a formação do futebol do clube tem vindo a crescer nos últimos anos. Dois, três anos, a academia está organizada. Há uma direção da academia, bem liderada pelo Nuno Quintaneiro, que tem uma boa estrutura, que tem vindo a organizar bem esta área. E falta-nos uma coisa, falta-nos dar condições...
Os serviços.
Falta-nos centralizar os serviços e portanto, dar as mesmas condições ou melhores condições de que a maior parte dos clubes à nossa volta dá. Porque nós neste momento, como sabemos, treinamos em São Bernardo, treinamos em Estrela Azul, treinamos no Bom Sucesso, a quem agradeço muito aos respectivos presidentes a disponibilidade que nos têm dado, porque não temos casa, não temos espaço e portanto continuamos de casa às costas, coisa que vai terminar esta época. O que é que se perspectiva... poderemos ter aqui um mês, esperemos nós que não seja mais que isto, em que a época arranca ainda sem o complexo totalmente fechado, mas em que já seja eventualmente possível utilizar um sintético ou outro, porque já estão inclusive a ser colocados neste momento. Mas portanto, podemos ter aqui um compasso de espera de um mês, em que continuamos com a casa às costas e com a ajuda desses clubes parceiros. Mas depois o futuro é risonho, não é? Portanto, se temos estrutura, temos um clube, uma academia organizada com técnicos que excelentes, e acho que isso é o que nos tem valido, muito honestamente, porque temos bons técnicos, bem qualificados, num misto de pessoas que se sentem e que estão identificadas com o clube, mais antigas, com gente mais nova, com novas qualificações, com novas metodologias de trabalho, e portanto acho que isso tem permitido agarrar os miúdos que nós queremos. Obviamente que isto, como tudo, há pais que pouco importa se os treinadores são bons ou se estão no Beira-Mar. Há pais que continuam com a perspectiva legítima, obviamente, mas que eu não me revejo, de que veem nos filhos o Cristiano Ronaldo e a Galinha de Ovos de Ouro e, portanto, vão sempre à procura das divisões superiores, independentemente do clube e da forma e dos princípios que aquele clube tem. Mas isso é um trabalho, é uma decisão, aliás, quando alguns miúdos fogem para outros clubes de divisões superiores, é uma decisão sobretudo dos pais, e que eu condeno, embora seja legítimo, mas que no final, daqui a uns anos, terá os seus resultados. Obviamente não poderão voltar ao Beira-Mar, só em circunstâncias muito especiais, e percebendo porque é que aconteceu a saída na altura. Nós não gostamos muito das pessoas que se aproveitam destes escalões. Vamos dar o exemplo. Há uma perspectiva de uma equipa de júniores
e
pós-nacionais de futebol, estão connosco e de repente vão para outro
clube. O problema do clube então é um pouco esse, em termos desportivos, essa falta de presença a nível nacional.
Sim, nós temos uma equipa de júniores na segunda nacional, não é? Teve na primeira há dois anos nacional. Este ano estamos a criar uma boa equipa de júniores com boas perspectivas, e uma equipa forte também em juvenis, mas que não está no nacional. O que é que é fundamental, isto está definido por esta direção da academia em conjunto com a direção do clube, é fundamental ter as principais equipas no nacional, porque depois disso estes devaneios de os pais que apostam nos miúdos para ter o seu sustento vai acabar por se inverter, porque obviamente quando se aperceberem que as principais equipas mais acima, perto dos séniores, são do Beira-Mar e estão no nacional, acabam por não querer sair imediatamente do Beira-Mar. E portanto nós queremos quem nos quer muito, e quem não nos quer nós não vamos querer no futuro. Isto é uma mensagem que eu deixo sempre.
O que nos diz aqui é um pouco que há aí um exercício de memória. Vão guardar essa informação.
Sem rancor, e não generalizando, porque é natural que por momentos, por se há um grupo de miúdos, de conjunto de atletas, amigos, que pretendem ir para outro clube, nós sabemos como é que são os miúdos, não é? Andam sempre atrás uns dos outros.
Para o
restamento. Agora,
ou
se
até
há um...
que voltam a casa, ficam mais perto de casa, ou sim, eventualmente esse tipo de argumentar.
Isso, isso eu compreendo perfeitamente, e é impossível condenar uma coisa dessas. Agora, se forem atrás de promessas de que, pá, com todo o respeito pelo Gafanha, por exemplo, que é um clube que que tem passado momentos difíceis, mas que vejo gente séria na direção do clube e quem parabenizei nesta última eleição. Fiz questão de dar os parabéns ao atual presidente, que renova. Mas com todo o respeito pelo Gafanha, mas se tivermos um treinador, por exemplo, a sair do Beira-Mar e ir para o Gafanha e levar uma equipa, esse treinador não vai voltar ao Beira-Mar, por exemplo.
Os clubes têm esse entendimento? Há pactos entre clubes para que isso possa não acontecer? Ou...
Eu acho que não.
Ou
acho
são todos agentes livres?
Não, são todos agentes livres. O que acontece, na associação, as associações distritais, no nosso caso a Associação de Futebol de Aveiro, exige uma compensação pesada ao fim quando se contrata o quarto miúdo daquela equipa, o quarto atleta daquela equipa. Portanto, os três primeiros ainda são aceitáveis, ou o quarto atleta começa a ser uma quantia pesada.
Penalização da atividade predatória.
Exatamente. Exatamente.
Que objetivos é que colocam para essa formação a médio, curto, médio e longo prazo? Qual é a ambição deste Beira-Mar?
Curto prazo passa, sem dúvida, por este ano fazemos uma transição organizada para o novo complexo e, portanto, vamos priorizar a organização da formação na sua nova casa e da formação e também dos cenas, porque também vão utilizar o complexo, mas para a formação uma transição organizada para o novo complexo, porque obviamente isto não chega a abrir a porta e começamos a treinar. Há muito mais, há uma logística grande alocada a esta transição, novos recursos humanos que vão ter que entrar para nos ajudarem a gerir o espaço. E, portanto, a curto prazo, isto é um ponto importante. A questão da certificação do clube e da formação como entidade formadora é fundamental também para podermos dar contratos de formação aos miúdos, para podermos continuar na senda das melhores escolas de formação do país, que é um objetivo que não foi alcançado este último ano.
Essa foi uma questão que nos pôs em contacto há cerca de um mês e pouco, por causa ali de uma dúvida, diria, processual, se havia certificação ou não, quantas estrelas...
Isso.
E na altura explicou-me, e esteve a detalhar esse processo, que havia a questão, digamos assim, infraestrutural que estava a impedir a concretização, o encerramento do dossiê, ou seja, formalmente não há aquela atribuição, mas ela existe, está lá no fundo subjacente e à espera apenas da abertura do complexo desportivo.
Sim, em outubro reabre o processo de certificação, porque isto é um processo anual. E nós teremos o nosso complexo e, portanto, a escola, a academia e o clube passarão a ser certificados, porque foi o único critério que nós não conseguimos cumprir, porque, de facto, não conseguimos, a obra não avançou ao ritmo que queríamos e infelizmente, a Federação não conseguiu certificar esta...
Isso penaliza a gestão ou...
Quer dizer, é uma questão de alguns meses, não é? Uma distância de alguns meses. Claro que nós queríamos, o trabalho foi feito, foi muito bem feito por um conjunto de pessoas, num processo, num dossiê que é difícil, há uma série de exigências da Federação para que se conseguisse este tipo de certificação, mas não se perdeu absolutamente nada, porque o trabalho está feito, o complexo será inaugurado muito em breve e, portanto, para o ano seremos uma entidade certificada com várias estrelas.
Em princípio serão 4 estrelas, certo?
Sim, em princípio. Serão 4 estrelas.
A ambição de chegar às 5 depende de quê?
Eu penso que tem que ver também com o critério, temos que ter, por exemplo, futebol feminino que não temos, gostávamos um dia de ter, não
e
está
há essa
na...
ambição? Ou curto prazo?
Acho que é importante que o Beira-Mar consiga ter essa posição de igualdade, essa posição de abertura para o futebol feminino e sobretudo porque é uma questão social que eu tenho apercebido. As mulheres são muito mais aguerridas, sentem muito mais, têm um sentimento de pertença muito maior. E, portanto, acho que se quisermos pessoas ainda mais ligadas ao clube e que possam contribuir para o clube como jogadores, como futuros dirigentes, seccionistas, sócios, enfim, eu acho que é um público
que
é preciso agarrar, sem dúvida.
E isso num horizonte temporal de quantos anos?
A curto prazo, fazes-me a pergunta em relação a objetivos da formação. A curto prazo, nós temos estes dois que tirei. A médio e longo prazo, temos que agarrar o feminino também. Mas antes disso, temos de estar organizados e perceber que espaço é que vamos conseguir utilizar no complexo, porque temos várias equipas para acomodar.
Futebol de praias. Estamos em terra de praias.
O futebol de praia, a Associação Futebol de Aveiro vai lançar uma caixa de areia, um espaço para o futebol de praia ao lado do nosso complexo. Portanto, estamos próximos, vamos ver, mas nós temos outras prioridades nesta fase.
Mas admito também que seja...
Sim, Sim, sim.
Uma área. E já agora quanto a modalidades, aqui se entrarmos um pouco no futebol, claro. As modalidades é um pouco como a formação até este momento. Dispersos, umas em adormecimento, outras que fecharam, outras que ficam aí à espera de oportunidade. Uhum. O que é que está pensado para o futuro do Beira-Mar nas modalidades?
Sim. É importante essa pergunta porque nós, direção, achamos, e este é um projeto que nós temos bem assente e que não queremos deixar morrer, nós achamos que o futebol é sem dúvida a pedra de toque, já me ouviram dizer isto algumas vezes, qualquer beira-marense sabe que é assim, o futebol é que faz mexer a máquina, não é? É que traz a receita, tem implementação social, se quisermos. Alargada. No entanto, as outras modalidades que têm sido muito bem trabalhadas, atenção, temos mais uma vez, um bocadinho à imagem da academia, temos pessoas, um corpo docente, muito qualificado, pessoas muito, muito capazes, coordenadores e treinadores excelentes, no basquete, no atletismo, no judo, no jiu-jitsu, no karatê, enfim, no futsal, são modalidades que têm trabalhado muito bem com muito pouco. E portanto nós aí estamos muito confortáveis e muito satisfeitos em relação a isso. O que é que falta? Falta, obviamente, um pavilhão. O Beira-Mar não vai construir, no imediato e vai aguardar pelo pavilhão municipal, que já foi assinado, anunciado pelo
presidente. A tal estrutura dos quatro campos.
Exatamente, uma estrutura com quatro campos, ao lado do nosso complexo, portanto, na nossa casa, e o Beira-Mar, como eu já disse ao presidente de Câmara, algumas vezes, é o único clube do município que não tem pavilhão. E portanto vemos com bons olhos essa construção. E acreditamos que vamos ter um bom, bastante espaço de utilização nesse pavilhão municipal. Mas não queria deixar de dizer o seguinte, que nós temos um projeto em relação às modalidades e ao clube, e nós acreditamos que o fator de diferenciação deste clube, para além do futebol que é a bandeira da região, o Beira-Mar continua a ser a marca com maior notoriedade largo, todos os estudos indicam isto, e nós temos vários investidores que se aproximam, e as primeiras coisas que eles acenam é precisamente isso, é a maior, apontam sempre como a oitava marca do país no que toca ao futebol, portanto nós continuamos com essa bandeira, mas acreditamos que o fator de diferenciação do clube passa, sem sombra de dúvidas, por esta interdisciplinaridade, por esta possibilidade de um miúdo entrar no futebol, não gostar do futebol, vai ao lado, ao pavilhão, vai jogar basquete, não gosta do basquete, vai ao estádio, vai praticar judo, não gosta do judo, vai ao lado, vai praticar atletismo. E portanto, isto é um bocadinho como este ecletismo, para nós é fundamental, e esta ideia de clube, academia, que vai muito além do futebol, é uma aposta que nós temos e que temos vindo a trabalhar já desde o início, com reuniões periódicas com modalidades, mas que vai demorar o seu tempo também, porque só a título de exemplo, passa-nos pela cabeça, e é uma figura que nós queremos criar, é um diretor técnico para todas as modalidades, portanto alguém que consiga fazer esta integração entre todas as modalidades, porque um futebolista tem que saber correr, e portanto se calhar tem que ir ao atletismo aprender a correr, o Ronaldo fez isso para conseguir ter poder de arranque, por exemplo. Não tem que praticar boxe, um futebolista, nem em mente algum, mas se quiser ter um trabalho de pés, poderá fazer sentido. Mas, enfim, nós, só para vincar esta em tom de brincadeira, obviamente a questão do boxe, mas para vincar de que nós vimos isto...
Mas ele tinha um amigo marroquino da área das artes marciais, portanto...
Pois é, essa história. E são histórias que vocês contam, comunicação social, e nós acompanhamos, sim.
E amigo do Obi Coelho e do...
Exatamente,
do Usain Bolt, etc.
Sim,
etc.
Aprenderam a correr.
Pode fazer algum sentido.
É.
Afonso, aqui a questão, essa questão é importante e também iríamos ali chegar, e estamos lá.
Uhum.
A área social.
Sim.
Falamos de campos, há um estádio, há salas, há modalidades, há campos de treino, há bancadas, há balneários, creio que há um espaço de restauração ou de bar.
Sim.
O que é que vai ser a área social? Onde é que ela estará centralizada? Onde é que existe o espaço, digamos assim, de convivialidade neste complexo?
No complexo?
Haverá um restaurante, um café, uma secretaria?
Há uma secretaria. E além disso há um bar com uma boa esplanada, bem protegida do vento, portanto temos com um espaço que poderá ser refeitório para também para os atletas, nos momentos antejogo.
Houve aí uma altura em que se distinguiam por ter também propiciado, creio que era apoio ao estudo, tinham a questão também clínica a auxiliar. Onde é que está essa área social? Onde é que está o espaço clínico? Onde é que está a área de estudo? Onde é que existe?
Existe isso, está projetado para o complexo e vai acontecer. Nós temos uma clínica, vamos ter uma clínica de fisioterapia a trabalhar apenas para os nossos atletas, nesta primeira fase. Achamos que devemos focar apenas nos nossos atletas, mas em que teremos quatro fisioterapeutas a dar resposta à formação e às modalidades. Portanto, isso existe lá. Existe um centro de estudos também, existe uma sala para a psicóloga a trabalhar. Existe uma sala para o nutricionista e para o médico, que também vamos ter duas vezes por semana, sim, está projetado. Portanto, teremos um médico que irá duas vezes por semana ao complexo e um nutricionista que irá fazer as avaliações na pré-temporada e depois sempre, pontualmente, quando há necessidade, é chamado. Mas existem estes gabinetes, existem estes espaços, estas facilidades para estamos a falar quem me conhece sabe que eu gosto de falar com isto é sempre estranho falar de nós, mas eu falo isto com modéstia, com humildade. Eu sei, porque já visitei uma série de complexos antes deste aparecer, para darmos os nossos contributos para o município. Nós vamos ter um dos melhores complexos da região, de longe, ao do Feirense, que é melhor que este aqui, não é inegável, tem 7 campos, portanto, nós temos 4, mas não é um investimento de 3 milhões e picos, não é? Portanto, é uma infraestrutura de grande qualidade, não vai faltar nada naquele espaço.
E este clube, quando fala nesses espaços sociais, como é que responde, por exemplo, a uma questão de alojamento? Atendendo muitas vezes a essa deslocalização de atletas, sejam eles mais ou menos jovens.
Certo.
Isto está considerado?
Não, naquele espaço não temos alojamento, nem ali, nem no estádio municipal de Aveiro, nem no futuro pavilhão municipal se projeta, segundo vida o projeto, não tem nada disso. Mas Aveiro é uma cidade relativamente pequena, com transportes, será fácil mobilizar os atletas, mover os atletas. E acredito que a linha amarela ou a linha que levava de autocarro, que transportava pessoas para aquela zona há muitos anos atrás, ou há uns anos atrás, volta a ser reativada, porque acredito que vai ter rentabilidade para o operador que está a funcionar em Aveiro, com mais de 1000 pessoas a trabalhar e a movimentarem-se diariamente naquele complexo. Portanto, quando tivemos então um pavilhão municipal, quero crer que estamos a falar de largos milhares de pessoas.
Quantos atletas é que perspectiva ter inscritos na próxima época? Já há alguma ideia?
Em relação ao futebol ou ao clube todo?
Ao clube todo, mas na área do futebol?
No futebol, 400 atletas, no clube todo, 1000 atletas.
400 só no universo futebol.
É muito. 400 atletas.
Isto vai obrigar a uma ginástica de gestão.
Sim. Eu quando digo 400 atletas, na Associação de Futebol de Aveiro, provavelmente vamos ser o clube com mais atletas do distrito. Portanto, é um número muito interessante.
Essa é uma previsão?
É uma previsão.
É o que estão a apontar até ao momento?
Nós não estamos muito longe disso hoje em dia.
Chegaram ao final, por exemplo, desta época com quantos?
Não sei precisar o número, mas são 300 e muitos. 300
e houve grandes perdas pelo caminho, com a pandemia ou não?
Não, porque, mais uma vez, aqui a Academia trabalhou bem, trabalhou online, quando a DGS permitiu fazer treinos presenciais, fomos os primeiros a começar a treinar de forma presencial, com os testes obrigatórios e com o distanciamento obrigatório, obviamente. Mas não temos perdas. O Beira-Mar, neste momento, não tem que pôr anúncios no jornal para procurar atletas. São os atletas que procuram o Beira-Mar. O ciclo inverteu-se. A coisa já não é tão negra como era aqui há uns anos.
Que ambições é que ficam depois deste complexo? Esgota-se aqui, no fundo, a área de trabalho do clube, ou há aqui ambição para chegar mais longe? No futuro, no longo prazo, seguramente.
Sim, a longo prazo, eu acho que nós temos um complexo que vai dar resposta às necessidades do futebol. Agora, temos um pavilhão que temos a ambição que o município desenvolve e já foi apresentado, portanto vai ser concretizado, embora seja pavilhão municipal, insisto, o Beira-Mar terá uma forte presença seguramente naquele pavilhão, não seria injusto se assim não fosse, por ser o único clube que não tem um espaço próprio, pago pelo município na cidade. Mas acho que, por exemplo, apontavas há bocadinho a questão do alojamento, e embora nós, pelo menos a diretriz que eu passo para que a direção passa para a formação, é que nós temos sempre que privilegiar as pessoas, os atletas da região, também temos que ter a capacidade de pontualmente conseguir alojar um atleta estrangeiro, um atleta ainda que português, mas de outra localidade, assim como já aconteceu há muitos anos atrás no Beira-Mar, era eu pequeno e havia atletas de Castelo Branco, de Setúbal, enfim, e ficavam alojados no Beira-Mar e jogavam nos Júniores do Beira-Mar, por exemplo. E nós vamos ter que ter esse alojamento a determinada altura. Agora, isto tem que ser sempre numa ótica de empresarial, se quisermos, de sustentabilidade. E
quando... Portanto, deixa isso para uma eventual futura SAD.
Não tem que ser assim necessariamente, porque eu quando penso de modo que empresarial, acho que as próprias associações têm que gerar dinheiro. Não têm que lucrar, mas têm que conseguir ser sustentáveis, e para serem sustentáveis têm que gerar receitas. E por exemplo, eu vejo uma oportunidade ali declarada naquele complexo, mas que necessita também de alojamento, ou que se tivermos alojamento vai-nos trazer maior proveito, são estágios de equipas no verão. Aveiro está no centro do país, tem um estádio municipal de Aveiro que foi de europeu e que continua dos melhores em Portugal, tem um complexo disponível com 4 campos e 1500 metros de edificado, com todas as facilidades que nós já aqui tratámos hoje, falámos hoje. E se tivermos um alojamento, conseguimos vender o pack todo, não é? Porque nós já fomos abordados por equipas estrangeiras, de olho posto neste complexo, para virem para cá estagiar.
Mas está à espera que seja quê? Uma entidade privada a investir numa unidade hoteleira, é isso? É nesse sentido?
Eu não sei se tem que ser um privado. Se calhar o Beira-Mar pode dar esse passo. Ou então pode haver aqui um regime misto. O Beira-Mar tem uma participação, porque ia haver um privado que investiu o resto. Enfim, não pensei nisto. Sei que é uma necessidade.
Vemos nas academias ou nos centros de estágio e de formação. O Benfica tem alojamento, o Sporting tem alojamento, a Federação tem alojamento para os jogadores que estão ali a trabalhar, e portanto... esta ideia de complementar isto com a tal centralidade pode fazer sentido.
Pode, claro que faz sentido, e nós estamos, não temos medo nenhum a investimento privado, pelo contrário, achamos que é saudável, e portanto, se houver algum privado...
Esta questão do investimento privado remete-nos para esta questão também agora do que deve ser uma gestão de um futebol mais levado mais a sério, com maior grau de exigência. Já o disse e não escondeu, essa discussão há de chegar, vai ter que ser mantida, e disse-nos também há pouco, ali numa frasinha, os investidores dizem que somos a 8ª marca no mundo do futebol em Portugal. Eu imagino que isto deve gerar aqui um sem número de...
Pontos de interrogação.
De apetites. Não, de apetites. Se esta é a 8ª marca, se esta 8ª marca está onde está, não é? No futebol distrital, há por aí gente interessada em alavancar as subidas?
Claro que sim. Uma vez por semana recebo alguém. Isto tem sido assim, porque nós também recebemos toda a gente. Essa é a nossa forma de...
Conversam com toda a gente para perceber quem vem.
Sim, claro que sim.
E quem vem de onde? De Portugal, das Américas, da Europa, da Ásia?
É global. Isto não só de Portugal, mas do Brasil, um israelita.
Gente famosa, aparece ou não? E quando eu digo famosa é gente com créditos firmados no futebol.
Sim.
Equipas grandes de outras ligas, proprietários de equipas já com...
Sim, e obviamente que nos fazem pensar duas vezes.
Essas são as grandes tentações?
Gente séria, credível, é a grande tentação. O capital...
E há gente dessa no futebol? É o que pergunta a esta hora alguém que esteja a ouvir esta entrevista. Eu vai perguntar.
Eu acho que sim. Acho que há gente séria no futebol, mas acho que, além de sermos sérios, existem pactos sociais e parassociais e acordos societários que são fundamentais, porque todos podemos ser sérios, mas se não tivermos as regras bem definidas, há uma altura em que os interesses de um e do outro acabam por descambar, não é? Essa relação que tem que existir, muito unida e muito central, muito fortificada. E, portanto, acho que acho que é fundamental ser sério, mas é fundamental também amadurecermos bem que tipo de sociedade é que vamos querer implementar aqui no futebol do Beira-Mar, que, como já disse algumas vezes, vai ter que acontecer mais tarde.
E há alguma ideia formada sobre isto? Das experiências todas passadas, do que está para trás, maiorias de capital para investidor externo, sim ou não?
Em primeira instância, a partir diria que digo que não. No entanto, pode existir essa possibilidade desde que fiquem salvaguardados princípios e valores, portanto, linhas vermelhas que nós não abdicamos. Coisas muito apertadas. Mecanismos de resgate. Imaginemos que temos uma sociedade não esportiva que ao fim de 2 anos e que numa segunda liga apresenta um resultado negativo de 400 mil euros. Se calhar é uma linha vermelha e o Berma poderá resgatar por 1 euro. Empresa que detiver as ações dessa sociedade tem necessariamente que prestar uma garantia de crédito bancário internacional. A empresa tem que ser constituída em Portugal, porque depois é muito difícil executar uma empresa no estrangeiro. Coisas deste género, portanto, coisas muito apertadas, não é? Por exemplo, um treinador ter que ser uma escolha partilhada entre um clube e o investidor, porque o treinador tem acaba por ter um poder, uma influência muito importante na atividade de futebol e nas decisões que toma, nos jogadores que escolhe. E, portanto, achamos que esse, se calhar, é capaz de ser um ponto importante, essa partilha, para não trazerem um treinador apenas da cor deles, não é? Da cor do investidor, e que ponha 24 jogadores do investidor, e depois estamos aqui simplesmente a...
Barriga de aluguer.
A barriga de aluguer. Isso não queremos. Perdemos a identificação e não queremos. Mas isto é um assunto que vai levar algum tempo, que devemos começar a pensar. Nos próximos tempos vamos ter que promover algumas reuniões alargadas com os sócios, adeptos, com os juristas firmados nesta área, para nos começarem a ajudar a pensar, sim.
Dentro dessas reuniões mantidas até agora, o que é que está, ou o que é que fica dessas reuniões? Carteira de contactos?
Sem dúvida.
Estão a selecionar o que acham que vai ter futuro e pernas para andar?
Isto é um negócio, portanto, depende muito dos negócios, às vezes fogem também, não é? Portanto, é uma questão
alguém
de
mete
timings.
Pressão? Está a meter pressão, alguém a meter pressão para isto ser...
Isso mete e toda a gente...
Andar mais rapidamente?
Tudo que reúne connosco que põe pressão, não é? Porque tem a ambição de vir para aqui. Agora nós ouvimos e ao fim de pouco tempo também tomamos decisões, porque sabemos que esse não é o caminho, não vai ser o caminho este ano, mas como dizia há bocadinho, isto é um negócio e portanto é uma questão de timings. Às vezes nós identificamos pessoas que nos abordaram muito interessantes, mas se não estamos preparados para fazer uma SAD, se calhar essa pessoa vai para outro clube qualquer. Portanto, é esse o risco que corremos nesta fase.
Portanto, à data de hoje não há nada para apresentar aos sócios. O que vão discutir é a teoria.
Sim, neste momento aquilo que nós podemos vir a, ou que devemos vir a discutir este próximo ano, é a teoria. Qual é o melhor modelo de uma SAD futura? Este ano não vai haver SAD.
Se aparecer amanhã um investidor, aquele, o que querem, desencadeiem o processo no imediato para ouvir os sócios sobre...
Eu não. Eu posso dizer que nós temos sido abordados por pessoas muito, muito credíveis no futebol. Das mais credíveis em Portugal, das intocáveis em Portugal, e não aceitamos, porque eu não vou, eu só tenho uma palavra, e se eu disse aos sócios que iríamos discutir isto abertamente, não vou contra a minha palavra e não vou defraudar os sócios. O Beira-Mar é dos sócios e os sócios vão se pronunciar e vão dizer qual é o melhor modelo para a sociedade, ainda que a direção deva apresentar as linhas aos associados, as linhas ideais aos seus associados de uma futura sociedade anónima esportiva.
E do que está para trás? Havia ali um período de carência para começar a cumprir com determinados pagamentos e valores, esse é um dos receios digamos assim, de quem gera, a partir do momento em que é preciso começar a ter um pagamento regular. Isso é agora breve, não é?
Já estamos. O plano de recuperação financeira começa em abril. E em abril começamos a pagar os créditos privilegiados e começamos a pagá-los com custo, com muito custo, mas com...
Por um mês quanto? 10 mil euros?
Não, menos, muito menos. Casa de 1 milhão, 1 mil euros. Portanto, este primeiro ano é um ano suportável. Aliás, o plano está feito de forma a que seja suportável. É menos um ponta de lança, menos 2 pontas de lança, mas é o que é. O Beira-Mar ficou a dever e nós temos gosto em cumprir. Dificuldade, ou aliás, não é dificuldade, porque felizmente temos as contas equilibradas, mas temos gosto em cumprir, ainda que tínhamos que trabalhar muito para ir procurar essa receita. É o que é. Deixámos, o clube não pagou, tem que pagar. E é isso que nós vamos fazer, obviamente, que isso é um ponto de honra.
E o Beira-Mar já tem esse acerto feito com a sua própria história, com os credores, com os seus sócios? É hoje um clube pacificado? É hoje um clube, se quisermos utilizar aqui uma linguagem mais financeira, deve alguma coisa a alguém? Ainda... Há aqui palavras de gratidão ou há...
Na questão financeira, e só para terminar essa, nós temos obviamente um passivo que temos que cumprir mensalmente. Ou seja, nós temos um plano de recuperação financeira que foi definido em tribunal, e só para concluir esta ideia da parte financeira, e que nós começamos a pagar a partir de abril, mas isto existe obviamente um passivo decorrente da atividade dos últimos anos, que é preciso pagar. E nós todos os meses pagamos às pessoas que colocaram dinheiro, enfim, a pequenos fornecedores. Isto acontece ainda. Não vamos...
E vai acontecer durante quantos anos mais? É a vida toda.
Quer dizer, não há empresa sem passivo, não é? Não há empresa sem passivo. Ou são poucas. Há empresas que nem sequer interessam ter passivos. O Beira-Mar tem um passivo completamente controlado, mas retira-nos capacidade financeira para investir noutras coisas, obviamente. O que é preciso ter? É ser rigoroso no orçamento e ser rigoroso no cumprimento na execução orçamental. Em relação à questão...
Esta questão da pacificação tem muito a ver com a ligação e com o envolvente. Uhum. Porque foi o clube a queixar-se durante muito tempo. Ninguém ajuda, os empresários não ajudam. Toda a gente fugiu. Aquilo uhum. parecia um elemento não grato.
Certo.
Com má imagem negativa ou percepção negativa.
Sim.
Essa fase está limpa? Está cuidada?
Uhum. Eu acho que faltam fechar algumas portas ainda, mas acho que está muito mais cuidada, sem dúvida. E acho, sobretudo, que temos que olhar para o futuro. E quando eu digo olhar para o futuro não são só palavras, é olhar perceber que o Beira-Mar não é o Beira-Mar de antigamente. E, portanto, nós devemos respeitar e pacificar as pessoas que passaram no clube, mas devemos atrair novas pessoas, devemos atrair novos adeptos, devemos atrair novos sócios, novos diretores, novos investidores. Porque a cidade mudou completamente, a região mudou, já não é a região que existia nos anos 90 nem em 2000.
Ou seja, deste sarilho surge uma oportunidade.
Sim, senão estaríamos com a cabeça no fundo do poço e não saímos do sítio, não é? Porque nós só vimos problemas.
E há sinais positivos nesse aspecto?
Claro que há.
Há renovação?
Há renovação, há mais pessoas, há uma comunicação. Há coisas importantes, que esta aproximação social que nós queremos implementar e que estamos a privilegiar, esta comunicação diária, online, que é fundamental fazê-la. Hoje em dia... Poucas são as pessoas que veem televisão, a maior parte das gerações mais novas, dos 35 até aos 15 anos, 14 anos, são, enfim, um telemóvel. Portanto, a comunicação online é fundamental.
Compra
fazê-la.
Online. Já há camisolas à venda?
Há camisolas à venda, sim.
Portanto, esses circuitos já começaram a ser implementados.
Sim, mas estamos muito longe ainda, temos um caminho...
Fazer associados também,
sim.
Facilitar processos.
Nós, eu posso dizer que, por exemplo, nós tivemos aqui um trabalho interno. Nas últimas eleições tínhamos perto de 800, 900 sócios pagantes. Que é miserável, este clube, miserável. 5 mil inscritos, perto de 5 mil inscritos, 800 a 900 sócios pagantes. E neste momento vamos com 1.300, 1.400 sócios pagantes. Portanto, nós nos últimos dois meses conseguimos aqui um aumento só de através do telefone.
Aqui estamos a falar de regularização de cotas.
Regularização de cotas, sim. E tivemos cerca de 40 novos sócios. Portanto, isto é um bom indicador. É um indicador de que as pessoas estão presentes, estão a querer aproximar-se novamente. Eu acho que isto tem que ver com o quê? Tem que ver com a credibilização que foi feita nos últimos anos. Tem que ver com a comunicação que está a ser feita e tem que ver com o trabalho interno também que está a ser feito. As pessoas acreditam neste projeto do clube, acreditam que este é um Beira-Mar com respeito pelo passado, mas é um Beira-Mar renovado e com os olhos postos no futuro. Eu sou uma pessoa nova, respeito muito o passado, mas tenho uma visão moderna do que deve ser um clube.
E o Beira-Mar, na sua estrutura do futebol, é hoje uma visão moderna? Escolheu um diretor desportivo, fala muito na questão do scouting, ter uma estrutura que estuda antes de decidir...
Sim.
De propor contratação, treinadores, jogadores, os passos que são hoje dados, fica a ideia de que podem ser passos um pouco mais sustentados?
Sim, estes são os passos que, independentemente de aparecer no momento em que apareceu uma sociedade anónima esportiva, constituída com a maioria do clube ou não, estes são os passos que são precisos ser dados para que, no momento em que isso aconteça, estamos estruturados. Que é, temos um diretor desportivo conhecedor da primeira distrital, da primeira liga distrital, temos um departamento de scouting liderado pelo Nené Reis, que trabalhou 15 anos no Porto, 2 anos no Leicester, enfim, tem know-how total sobre o que é trabalhar o scouting e tem a sua equipa que constituiu no último ano, a trabalhar desde dos petizes até aos séniores. E, portanto, isto é um modelo que nós acreditamos. É um modelo de moderno, em que não é o presidente que se senta com o treinador, recebe uns DVDs que ainda para lá andam no Estádio Municipal de Aveiro, e que decidem quem é o brasileiro de Minas Gerais que vem para aqui jogar a central. Isto não pode acontecer hoje em dia. O futebol é global, a comunicação é global e, portanto, tem que haver uma decisão muito criteriosa e um plano de ação muito bem estruturado no que toca a estas decisões dos principais ativos, que são os jogadores.
Quando subiu aos nacionais de futebol, ou quando regressou aos nacionais de futebol, houve ali um ano em que apareceram figuras como o Lobão, que tinham esse conhecimento,
sim,
colocaram jogadores. O Beira-Mar este ano vai contar com esse tipo de parcerias, tentar chegar a jogadores que de outra forma não chegaria, ou como é que vai fazer para constituir o seu plantel?
O que nós estamos a fazer, ou que o Pedro Moreira, neste caso, teve a fazer, foi reuniu já várias vezes com o scouting e com o coordenador técnico, porque também tem esta visão alargada do clube, portanto, trata da formação, mas também deve fazer a ponte com os séniores. O coordenador técnico é o Fábio Fabeto, o Fábio Barros, e portanto, o Pedro no último mês reuniu com estas tropas, tem os seus 5 jogadores definidos por posição, chega o treinador, senta-se com o treinador também tem os seus inputs, obviamente, dá os atletas que considera também serem úteis para o seu plantel, decidem-se quem é que são os alvos prioritários, e agora acaba o Pedro, dentro do orçamento que está estabelecido pela direção, em conjunto comigo, irmos a tentar fechar os atletas.
E que orçamento é esse?
Mas só para dizer o quê? Que desde que sejam jogadores do Lobão, jogadores de tanto faz. Nós ouvimos todos, vemos todos, e depois aquilo que é interessante tentamos contratar. Orçamento para o Beira-Mar este ano. É um orçamento que está controlado, é um orçamento que mais baixo, sem dúvida nenhuma, que os dos últimos 2 anos, portanto, nós estamos num campeonato de Portugal, portanto, preferimos pagar, decisão desta direção, preferimos amortizar a dívida, preferimos investir em recursos humanos, porque acreditamos que esses recursos humanos, no caso do Jorge Maia, do Pedro Moreira, de uma diretora comercial que começou agora a trabalhar, acreditamos que essas pessoas a médio prazo nos vão trazer sustentabilidade financeira. Portanto, é um investimento e preferimos pagar essas pessoas, retirar os tais 3, 4 pontas de lança que nos permitiam que esse dinheiro, que canalizamos esse dinheiro para essas pessoas e que nos permitiam, se calhar, ter esses 3, 4 pontas de lança no plantel e sermos mais competitivos. Mas temos essa opção. Agora, o que eu posso garantir é que vamos, independentemente de ser um orçamento mais baixo do que daquele que dos últimos 2 anos, porque temos estas duas prioridades bem definidas, recursos humanos e amortizar a dívida, vai ser um orçamento que nos permite ser competitivos no campeonato de sub-6.
Só para o futebol, falamos de quanto? 200 mil? 250 mil euros?
Vamos ter Assembleia Geral este mês e nessa altura tem que apresentar os sócios em primeiro lugar e tem que ser aprovado, mas é um orçamento competitivo para a realidade que vamos disputar.
Já apresentaram o treinador, foi esta semana, também é no fundo um dos motivos para esta oportunidade de conversarmos aqui um pouco. O que é que esperam da escolha que recaiu em Ricardo Maia?
Escolha pensada, uma escolha pensada pela estrutura, obviamente ratificada por mim e pela direção. Reunimos com o Ricardo 2 vezes, muito simples, chegamos a um entendimento. É um treinador que olha também para a formação, que é uma coisa importante para nós. É um treinador novo, com metodologias novas, um treinador que, segundo apuramos, tem uma boa capacidade de gerir recursos humanos e nestas coisas isso é fundamental, porque o conhecimento, a metodologia de treino, os cursos de treinadores estão disponíveis para toda a gente, depois esta parte de gestão humana é que me parece muitas vezes fundamental na gestão de um grupo, nomeadamente de um grupo de jogadores de futebol. Mas, portanto, tem estas características que nós acreditamos terem, e depois é conhecedor, já agora também dizer isto, obviamente que foi fundamental, é conhecedor do SAB-SEG, do Campeonato Distrital de Aveiro, subiu com 21 pontos de diferença para o segundo lugar no ano do São João, que São João de Verde subiu, e, portanto, diz-nos o percurso do Ricardo, que é o treinador certo.
Portanto, aqui é esperar que a pandemia não traga aqui alterações aos quadros competitivos, não é? Estão a contar com uma prova com determinado perfil, determinadas condições.
Sim, aliás, esta última prova do campeonato distrital, e já tive a oportunidade de dizer isso ao Presidente Arménio, Presidente da Associação de Futebol de Aveiro, não tem qualquer cabimento e é completamente injusto para aquelas equipas que tiveram maior regularidade ao longo do ano. Portanto, aquilo que nós esperamos é que este ano a pandemia nos permita trabalhar e premiar a regularidade, não é? Portanto, quem faz mais pontos ao longo do ano e não com estas fases finais de mata-mata, não é? Que é uma coisa muito injusta, na nossa opinião.
E que prova é que esperam no campeonato distrital, atendendo aos nomes que estão envolvidos?
Uma prova muito difícil, eu costumo dizer que, me partilho aqui, digo isto muitas vezes internamente e digo aqui também com todo o gosto, este é o campeonato sabe-segue, é o campeonato, e já ando aqui há alguns anos, conheço algumas pessoas ligadas ao futebol, é o campeonato distrital mais difícil em termos nacionais. E é um campeonato, se compararmos, por exemplo, o campeonato sabe-segue deste ano com o campeonato de Portugal do ano passado, este campeonato sabe-segue é mais competitivo que a maioria das séries do campeonato de Portugal do ano passado. O Beira-Mar estava numa série difícil, aliás, nós fomos a equipa que fez, com os pontos que nós fizemos ano passado, estaríamos em quinto lugar em qualquer outra série. Nós calhámos na tal série da morte e foi mortífera para nós, como nós sabemos. Não foi mortífera, mas abanou-nos, como nós sabemos. Agora, achamos que temos um campeonato sabe-segue com uma zona da norte com 3, 4 candidatos assumidos, e uma zona sul com 3 candidatos assumidos à subida. Portanto, esse é um campeonato difícil.
Essa experiência do ano passado pode considerar-se traumática, até no seu caso pessoal, porque foi muito apontado como tendo tomado as decisões em função, sim, da gestão do futebol, mudança de treinador, escolhas ao longo da temporada. Isto, há aqui uma espécie de fatura para pagar, de conta para pagar, que quer pagar este ano. Assumiste de forma, sim, mais personalizada ou não? Sim.
Não, eu quando e as pessoas que vivem, trabalham comigo, próximo no clube, sabem que eu faço o que posso e o que não posso por este Beira-Mar, pelo nosso Beira-Mar. E portanto eu durmo muito bem à noite, não tenho peso algum na responsabilidade, no resultado que terminou a última época. Pelo contrário, eu acho que no que dependeu de mim, foi tudo dado, as condições estavam todas lá. Aliás, nós vemos as atletas hoje a assinar por clubes de segunda liga.
Então onde é que se enganou?
Onde é que eu me enganei? Eu acho que, como dizia um atleta no outro dia que teve uma excelente prestação e está na terceira liga agora, dizia um atleta que quando entramos num ciclo negativo de vitórias que não há explicação possível para dar. E pronto, eu acho que houve ali um momento em que nós tivemos 12 jogos, foi no momento em que o Ricardo Sousa, tivemos 12 jogos em que ganhámos contra o último e ganhámos ao São João de Ver em casa num jogo duvidoso, porque foi um jogo muito partido, em que a vitória podia ter caído para qualquer uma das partes. Mas tivemos 10 jogos a perder. E portanto é muito difícil, nos índices motivacionais dos jogadores, depois conseguirem dar a volta. Depois vemos a Castradeiro jogar contra, com todo o respeito, barrigudos e perdemos o jogo. E portanto aí foi a gota d'água. O que é que aconteceu ali? Uma decisão minha.
Tardou a agir.
Eu acho que... Eu não sei se tardei a agir, se demorei a agir, ou se agimos, não é? Porque esta decisão não foi só... A responsabilidade é minha, obviamente, mas não estive sozinho. Mas, ou se decidimos erradamente
a substituição. Ou seja, se calhar já não faria sentido ter mudado.
O timing de tirar o Ricardo Sousa naquele momento não foi o timing correto, olhando para trás agora.
Ou teria sido antes, ou deixava, sim, ir até a final.
Sim.
É o erro que identifica.
Sim. Acho que sim.
E o ano serviu de aprendizagem, pelo menos nesse capítulo?
Serviu de aprendizagem. Isto é muito difícil, porque são momentos, não é? São momentos, o futebol são momentos e em seus momentos eu tenho aprendido muita coisa.
Eu pergunto isto porque há ali uma frase que tem na apresentação, que quando está a decorrer a apresentação do treinador, que pode ser lida de várias maneiras, com um sentido mais negativo ou mais positivo. Sim. Nós hoje temos tudo tão preparado e tão estudado, que se não correr bem com o Ricardo, sabemos quem vai ser o sucessor.
No fundo,
há uma imagem de organização, mas ao mesmo tempo de que agora não há aqui situações, sim, casuísticas.
Certo.
Quando for preciso agir, haverá ação.
Sim, mas isso é seguro. Essa é uma lição que eu tomo. Sem dúvida. Mas é uma lição que eu levo e é uma lição que... E a estrutura do Beira-Mar permite-nos fazer isso hoje, porque temos um scouting e um diretor desportivo a trabalhar o tempo inteiro organizados, não é? Portanto, é diferente. Hoje em dia sentimos essa necessidade, montamos a estrutura E o Ricardo Maia sabe que quando entra há alguém que está à espera de vir para o clube. Isto é assim que funciona.
E o Centenário, que é agora a grande marca que está aí no horizonte, só para fecharmos esta conversa, depois teremos seguramente outras oportunidades de voltar a este tema. O ano, para ser especial, o que é que precisa de ter?
O ano, para ser especial, o que é que precisa de ter? O Centenário podia ser celebrado de uma forma muito simplista, com um fogo de artifício na passagem de ano, ou com um post no Facebook no dia 1 de janeiro, mas não, nós queremos fazer do Centenário uma festa e uma celebração durante o ano inteiro. Vamos querer preparar, já demos o pontapé de saída com uma reunião, com um encontro entre antigos dirigentes do clube, que vão, e em que os presidentes das últimas direções vão constituir uma comissão de honra para as celebrações do centenário, mas o passo seguinte será a constituição a criação de uma comissão executiva, composta por 7 ou 8 pessoas, e que vão dar corpo a estas celebrações dos 100 anos do clube. Vamos calendarizar, vamos apresentar um plano de festas, um programa de festas que a pandemia nos permita celebrar condignamente, mas para quê? Com o objetivo de ir para a rua, com o objetivo de que as pessoas percebam que o amarelo e preto está na cidade, que a tal implementação social que tem que ser bandeira bem hasteada desta direção tem que se concretizar e tem que ganhar grande fogo e grande ânimo nestas celebrações.
Ou seja, o clube está vivo, a família está unida, é um pouco esta ideia.
Mas isso está a acontecer, é uma ideia correta.
Mas passá-la para a
fora,
rua,
sem
mostrar
dúvida.
Essa presença.
O clube está unido e foi feito agora nos últimos tempos. Agora temos que passar para a rua. Estamos organizados internamente, cada vez mais, com estes recursos humanos que eu transmiti há bocadinho, com o tempo que temos dedicado na organização entre as modalidades e a academia e estas várias estruturas. Temos agora o plano de as infraestruturas a aparecer, a parte financeira controlada, agora temos de trabalhar uma parte social que é fundamental, porque é para isso que serve o clube, é para ser vivido pelas suas pessoas.
Obrigado, Afonso Miranda. A entrevista desta semana no programa Conversas fica disponível já esta quinta de manhã em terranova.pt para quem quiser ouvir, não tiver tido essa oportunidade e queira ouvir de novo ou queira ouvir de novo, e na próxima quarta-feira com novo convidado, de regresso também aos candidatos autárquicos. Até lá.